Vamos ler uma palavra do profeta Isaías, do capítulo 45, a partir do versículo 18. Isaías 45, a partir do versículo 18. Porque assim disse o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez e a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Não, eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas, ou a verdade. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Aqui há uma palavra maravilhosa e preciosa que nos foi deixada. E eu penso que não podemos fazer outra coisa a não ser adorar e louvar o nosso Senhor. Pois sabemos que foi Ele, de fato, que fundou os céus e a terra. Foi Ele que trouxe toda a vida à existência. Ele é o Senhor sobre tudo. Ele é mais do que isso. Ele é o Salvador de toda a criação. E é por isso que nós nos dirigimos a Ele. Não precisamos ir a um ídolo esculpido ou adorar um ídolo esculpido em madeira ou feito de qualquer metal, mas nós vamos ao Deus vivo, ao verdadeiro, aquele que criou o universo. E Ele também nos designou para a glória do Seu nome. Talvez as pessoas ainda não tenham dobrado os seus joelhos diante dele, mas chegará a hora em que desejarão fazê-lo, e aí será tarde demais. Mas elas terão que reconhecer que existe um Deus justo e verdadeiro. Mas nós, como crentes, não precisamos esperar por isso até aquela hora, mas já podemos dizer agora: Ele nos redimiu, Ele nos reuniu E por isso estamos aqui, chegamos aqui, como está aqui no versículo 20, reuni-vos e chegai-vos. Chegai-vos todos, nações pagãs que escapastes. E eu quero dizer que nós somos aqueles que escaparam pela graça de Deus e devemos nos aproximar dele e chegar a ele e podemos dizer, ele nos concedeu graça e compreensão para tudo, especialmente para a sua preciosa e santa palavra. Então ele diz, incompreensíveis são aqueles que carregam seus ídolos de madeira esculpida e oram a um Deus que não pode ajudar. Ó, quão maravilhoso é que podemos orar a um Deus que ajuda. E eu gostaria de dizer que nós todos podemos dizer, ele já nos ajudou. E nós podemos dizer, ele continuará a nos ajudar. E é por isso que somos tão felizes e gratos também nessa noite, por podermos nos aproximar, que podemos chegar mais perto dele. Sim, ele diz, coloque o seu caso e apresente-o, que vocês se consultem juntos. Quem já anunciou isso desde a antiguidade? Anunciou isso já há muito tempo. Sim, não foi o Senhor que revelou todos os segredos? Sim, desde o início, de fato, nós podemos dizer, foi Ele quem falou aos antepassados, aos nossos companheiros na fé, aqueles que colocaram sua esperança nele. E nós podemos dizer, amados irmãos e irmãs, nesses dias, Ele falou conosco, com você e comigo, com todos nós. E podemos dizer que Ele teve misericórdia de nós e pensou em nós, embora não fôssemos dignos disso, embora talvez tenhamos fugido do seu caminho, mas Ele nos procurou. Ele procurou você, Ele procurou a mim, e de repente pudemos ouvir a sua voz e pudemos ir até Ele. E também hoje à noite somos tão gratos. Eu não sei quanto se passa com vocês, mas eu me alegro por todos vocês terem vindo novamente. Vocês sabem, nós pertencemos juntos, nós somos filhos de Deus. Quando olhamos para o mundo e vemos as coisas que estão se desenvolvendo em toda a história do mundo, seja no campo religioso ou na outra parte, então somente podemos dizer que, de fato, tudo está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. E, portanto, vamos nos encontrar diante dele também nessa noite para ouvir o que ele tem a nos dizer, porque ele sempre tem algo a nos dizer através da sua preciosa e santa palavra. Não por meio de coisas feitas por nós mesmos, não por coisas que nós mesmos pensamos, mas ele fala conosco através da sua palavra. E sabemos que a sua palavra não engana. Céus e terra passarão, mas as suas palavras permanecem para sempre. E é por isso que estamos tão alegres e gratos por estarmos novamente já, por já termos sido fortificados pela palavra do nosso Deus. Sim, Ele nos salvou, Ele nos libertou. Por mim mesmo jurei, da minha boca saiu a verdade e uma palavra inquebrantável. Aí temos, é isso mesmo, saiu da sua boca. E eu creio que se um ser humano dissesse essas palavras, ele sequer poderia dizê-las, mas foi através do Espírito Santo que esse homem de Deus foi capaz de expressar essas palavras. Com muitas centenas de anos de antecedência, e já estava estabelecido aqui que a salvação também seria para os gentios. Mas quem compreendeu isso? Talvez nem mesmo o profeta, nós não sabemos. Mas poderia ser também. Mas vejam, chegou a hora de tudo e vemos que a sua palavra tem razão. O que ele disse se cumpriu e o último ainda se cumprirá. Por isso, somos tão alegres e gratos. Eu creio que temos muito motivo para agradecer ao nosso Deus, para louvá-lo e trazer-lhe a glória. Isso queremos fazer agora. Vamos nos levantar e fazer uma oração conjunta. Pai Celestial, agradecemos de todo o coração por ter nos concedido graça novamente, por podermos estar aqui reunidos nesse dia de novo, debaixo do eco da Tua Palavra. Senhor, nós chegamos assim como nós somos no momento. Senhor, Tu conheces os nossos corações, Tu conheces os nossos anseios, Tu conheces os nossos desejos. Ó Salvador, ó Senhor, Tu sabe o que necessitamos também nesta noite e neste dia. Ó Senhor, Salvador, olhamos para cima para Ti, ó Senhor, e Te pedimos do fundo do nosso coração. Faze-nos dignos, ó Senhor, de receber a Tua Palavra, que Tu continuarás a falar a nós, ó Senhor. Nós Te pedimos do fundo do coração, torna-nos dignos de ler a Tua Palavra, torna-nos dignos de falar sobre a Tua Palavra, o que tem que ser dito, torna-nos dignos de aceitá-la e crer nela de todo o coração. Fiel Salvador, tira toda incredulidade, tira tudo de nós, o que não Te agrada, Senhor, do nosso meio tira, ó Senhor. Salvador, Te pedimos que tudo seja colocado debaixo do Teu sangue nessa hora, que tudo seja enterrado debaixo da Tua cruz, Senhor, para que possamos vir até a Ti com corações sinceros, Senhor, para que Tu possas falar conosco e que os nossos corações possam ser tomados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, batiza-nos com o Espírito e com fogo, que a Tua presença gloriosa e poderosa venha sobre todos nós. Senhor, não deixa-nos ficar simplesmente sentados aí como se Tu não tivesses falado, mas que no nosso coração possa se alegrar na Tua presença, que possamos ser revigorados, Senhor, por isso que nos reunimos aqui. Por favor, Salvador, tem misericórdia de nós, abençoa os irmãos, abençoa todos que vieram, também aqueles que não puderam vir. Fiel Deus, tenha misericórdia de todos, esteja com todos, Senhor. Salvador, também todos, o que nós nos entende mal, ou o que nos despreza, Senhor, nós colocamos todos diante de Ti. Tu podes, Senhor, tocar a todos, que Tu possa ter misericórdia de todos eles e aceitar a todos, Senhor. Nós Te pedimos todas essas coisas no Teu maravilhoso e precioso nome, Senhor Jesus. Deixa a Tua Palavra agora continuar a chegar a nós e deixa os nossos corações serem traspassados por Tua glória. Senhor, nós Te adoramos e gloriamos o Teu maravilhoso nome. Receba a adoração, receba o louvor e a glória e a honra. No nome de Jesus pedimos isso. Amém. Eu sequer havia levado em conta esse tempo. Eu também queria estar sentado e ouvir. Não se pode apenas distribuir, também às vezes temos que coletar. E isso pode fazer da melhor forma quando ouvimos bem. Quem ouve bem, ele pode colher o precioso maná, não apenas para um dia, mas para vários dias, semanas e meses. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa de Isaías 45, e sempre surge a pergunta se a palavra de Deus, de fato, vai plenamente aos nossos corações, se ela é tão fresca, tão viva. Tal realidade, se ela é tal realidade como foi na hora quando os profetas a receberam, a expressaram, ficaram comovidos e dominados, foram abençoados ao falarem todas essas coisas. Quão mais nós não devemos ser abençoados nós que vivenciamos tudo isso, aquilo que eles falaram, profetizaram, se já os profetas foram abençoados ao receber a palavra, ao transmitir a palavra que estava num futuro distante em sua época, quanto mais nós seremos abençoados que vivemos agora em uma época em que Deus não falou para um futuro distante, mas o que Ele falou há tempos, isso Ele cumpriu em nossos dias. E deveria ser como está em Lucas 24, vocês todos sabem de cor, não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho do que Ele falava sobre o cumprimento de tudo aquilo, o que Moisés, os profetas e o que estava escrito nos Salmos. No tempo do cumprimento da palavra, há um ardor em nosso coração, assim como havia quando esses homens de Deus receberam a palavra. Eu já diretamente sublinhei algumas coisas, inclusive o versículo 17, porque nós começamos do versículo 18, mas Israel alcançará a salvação por meio do Senhor, uma salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem sereis confundidos para sempre, porque assim disse o Senhor, o Criador dos céus, Ele, o verdadeiro Deus, que formou e fez a terra, Ele a estabeleceu, não a criou para ser desolada ou um deserto, mas a criou para ser habitada. Quem ler Gênesis 1:1 sabe precisamente, e a terra estava desolada e vazia. Mas aqui está escrito, Deus não a fez um deserto, nem uma terra desolada, não para que não tivesse forma nem vida e fosse desabitada, mas o que ela era antes já não é mais. Toda a semente, isso o irmão Branham destaca de forma tão maravilhosa, ele diz, Deus não primeiro espalhou a semente após ter dito, haja luz e houve luz, de modo que as águas foram para o seu lugar. Ele diz, não, a semente já estava lá, mas surgiu por meio da luz, brotou por meio da luz. Teve uma possibilidade de brotar, de crescer, de florescer, multiplicar-se, dar frutos. O mesmo aconteceu em sua vida e na minha. Tudo estava deserto e vazio. Mas a semente de Deus estava lá em algum lugar. Nós éramos a semente de Deus e seremos por toda a eternidade. E o irmão Branham também diz isso de forma muito clara. E Mateus 3 também diz isso. Às vezes, quando dizemos que o irmão Branham disse isso, então somente queremos enfatizar que ele falou o que a Bíblia já ensina de forma muito clara, mas nossas vidas eram desoladas e vazias, sem vida, sem significado, sem valor, sem propósito. E o Senhor disse, haja luz, e houve luz. De repente, a semente brotou. Deus fez isso na tua vida e na minha vida. Ele não criou o homem para seguir seu próprio caminho e a terra para ser deixada por sua própria conta, não. Ele falou nas profundezas e o que ele disse, isso aconteceu. Ele é o Criador, sua palavra é uma palavra onipotente e toda-poderosa, uma palavra de ordem e, portanto, todas as coisas têm que acontecer de acordo com a sua palavra. Fui eu quem formou e fez a terra. Ele a preparou, não para ser uma terra isolada, não. Ele a formou para ser habitada. Que palavra maravilhosa. Pensem sobre isso. A terra estava desolada e vazia. A água inundava tudo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as profundezas. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo, pois sob aquele lençol de água havia terra, e na terra havia semente, havia semeadura. E o Espírito de Deus estava pairando, e o Senhor, Deus, o Senhor falou, e aconteceu. O Espírito de Deus tem pairado sobre a terra, especialmente desde o Pentecostes, e por meio da palavra de Deus, as boas novas são proclamadas repetidas vezes, e a semente que está na terra, ela brota, ela surge, ela ganha vida, brota, cresce e floresce. Em seguida está adiante, eu sou o Senhor e ninguém mais. Não falei em segredo, nem em um canto escuro da terra. Também isso é totalmente verdadeiro. Mesmo que Deus tenha falado em algum lugar, isso já se tornou conhecido em toda a terra. O que Deus fez no cenáculo de Jerusalém também se tornou conhecido em todo o mundo. O que aconteceu em Belém, em um lugar remoto, lá no estábulo, se tornou conhecido em todo o mundo. O que Deus falou a Abraão em Ur, na Caldeia, além do Eufrates, tornou-se conhecido em todo o mundo. Mesmo que Deus tenha falado algo no canto mais remoto, o seu povo recebeu conhecimento disso, o seu povo chega a saber, ouve disso, crê de todo o coração. Não é isso maravilhoso que nós podemos crer? Nós cremos o que Deus disse a Moisés, nós cremos o que ele disse a Abraão, nós cremos o que ele disse a Isaac e prometeu a Jacó. Nós cremos em tudo. Isso é uma misericórdia, uma graça inacreditável. Nós sequer estávamos lá? Hoje, as pessoas de hoje dizem, sim, vocês são assim meio tais. Vocês sequer sabem se isso tudo é verdade? Nós sabemos que isso é verdade. O que as pessoas falam, isso não é nada. Mas o que Deus falou, isso é verdade para toda a eternidade. E também o irmão Branham explica isso muito bem. Eu sou tão dominado pelos sermões no último tempo como jamais antes. Também eu tenho que dizer isso entre nós uma vez. Às vezes eu pensei que o irmão Branham, com um homem tão simples, ele trouxe as coisas de forma tão simples e muitos tropeçam nisso. Mas nessa simplicidade, há tanta profundidade, é incompreensível. Eu creio que nós não somos simples o suficiente para compreender essa profundidade que está oculta lá. Pois justamente na simplicidade é que surge o grandioso. Se alguém é algo grandioso e traz algo grandioso, bom, então é duas vezes uma coisa grandiosa. Mas se alguém não é nada e vem algo poderoso, então sabemos precisamente, não vem da pessoa. O homem é apenas um canal, apenas um recipiente. E o compositor canta, apenas vasos, santo mestre, mas preenchidos com o teu poder. Deixa fluir para nós, através de nós, vida que o teu Espírito cria em nós. Não falei em segredo. Vamos chegar ao nosso tempo e se eu menciono o Mombrano de vez em quando, não fiquem bravos comigo, mas quem de nós esteve lá quando esse homem nasceu nas montanhas de Kentucky, em uma cabana de madeira, um, um casebre que era formado só de um quarto, com um pequeno corredor, e a neve estava soprando para lá e para cá, pelas rachaduras e através da construção, e a coluna de fogo pairou sobre sua cabeça depois que ele nasceu. O mundo inteiro já ouviu falar sobre isso. Todo mundo religioso sabe disso. E você sabe, eu sou uma pessoa que gosta de ir atrás das coisas. Quando Irmão Branham disse em uma fita magnética: essa foto está em Washington e está lá sob direitos autorais. Eu levei quase um dia inteiro para encontrá-la lá em Washington, mas eu encontrei. Eu não desisti até que tivesse visto com meus próprios olhos em Washington. Eu simplesmente sou uma pessoa que vai atrás das coisas, sim, às vezes, sem fazer muito alarde, mas eu não deixei que isso me escapasse. Eu pensei: se eu vou escrever sobre isso, se eu vou reportar, eu preciso ter certeza de que é de fato assim. Eu criei assim, mas eu também quis saber. Às vezes, sou como o Thomas. Eu tenho que colocar minha mão lá sobre o lugar e sentir, então já fica um pouco melhor. Como é maravilhoso o fato que Deus também permite que as coisas que aconteceram em segredo cheguem à tona e sejam conhecidas. E, portanto, ele pode dizer tranquilamente: não falei em segredo. O que Deus fala não permanece oculto. É sempre revelado. E o que Deus faz também não fica oculto. Sempre é revelado. Certamente falaremos sobre isso em João 4 um pouco. Mas aqui está escrito no versículo 21: apresentem a sua causa e a exponham. Que eles deliberem juntos quem é que, desde a antiguidade, proclamou isto, anunciou há muito tempo. Porventura, não sou eu o Senhor, além de quem não há Deus? Fora de mim não há Deus justo e Salvador? Voltem-se para mim e sejam salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A salvação vem do Senhor, nosso Deus. E porque ele é um Deus eterno, por isso está no versículo 17 que é uma salvação eterna, uma salvação para a eternidade, não somente apenas para o tempo, mas para a eternidade. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Deixai-vos salvar, todos vós, confins da terra. Da minha boca saiu a verdade e uma palavra que é inquebrável. As Escrituras não podem ser quebradas. O próprio Senhor disse isso. E aqui está uma palavra que é inquebrável. A Escritura não pode ser quebrada. Ela se cumpre. E se cremos, ela se cumprirá em nós, em você e em mim, na sua vida e na minha vida. Deus jurou por si mesmo e falou, e sua palavra é inquebrável. Tudo o que ele disse é sim e amém. Agora vem esse versículo, ou a frase: diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua, somente no Senhor confessarão: tenho plena justiça e força, ou salvação e força. A ele virão, e assim serão envergonhados todos os que hostilmente resistiram a ele. No Senhor, toda a descendência de Israel será justificada e se gloriará nele. Eu desejo que vocês atentem para isso. Vocês sabem, nós há muitos anos passamos por muitas coisas, muitas dificuldades, mais do que nos últimos tempos. Mas percebam, lá onde está escrito Deus, tem que estar Deus. E onde está Senhor, tem que estar Senhor. E isso não pode ser mudado. Tem que permanecer assim. Aqui está escrito agora, diante de mim se dobrará todo o joelho. E por mim jurará toda a língua. Honrar só no Senhor. Confessarão, tenho plena justiça e força. Aqui é dito do Senhor. Se abrirmos o capítulo 2 de Filipenses, vocês verão o porquê. Porque Deus no Antigo Testamento é o Pai no Novo. O Senhor do Antigo é o Filho no Novo. Aqui em Filipenses capítulo 2, aqui está escrito a partir do versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é uma palavra maravilhosa, não é? No Antigo Testamento, o Senhor diz, de mim, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E no Novo, nós ouvimos, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Todos aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Eles terão que confessar isso, que somente em Jesus Cristo a salvação, redenção, perdão e tudo o que nós necessitamos. Agora aqui, na palavra profética ainda é dito, isto está na parte seguinte, a ele virão e assim serão envergonhados todos o que lhe foram hostis e rebeldes. No Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Alguns que aqui foram hostis chegarão a si, cairão em si, e basicamente a hostilidade esteve levantada e Deus nos amou ainda quando éramos seus inimigos, mas nos amou para fora e nos fez amigos. Nele, a justiça e salvação, toda língua confessará e todo joelho se dobrará e pronunciará. Somente no Senhor eles confessarão, tenho plena justiça e força ou salvação. Isso nós já confessamos hoje. Somente no Senhor temos plena justificação, plena salvação, plena graça, somente nele. E isso pode alegrar o coração de uma pessoa, até de uma pessoa carregada, que está pesado, e nos deixar ficar alegres quando pensamos nisso. Não falei em segredo. Então ele diz, exponha o seu caso diante de mim, traga-os para mim, que eles possam consultar. Então ele diz, quem proclamou isso desde a antiguidade quem o anunciou há muito tempo? Porventura não sou eu, o Senhor, além de quem não há Deus? Fora de mim, não há Deus justo e salvador. Voltem-se para mim e deixem-se salvar todos os confins da terra, pois eu sou Deus e ninguém mais. Nós sabemos que Deus é Espírito por natureza e já se revelou no Antigo Testamento como o Senhor, como o visível. E assim também o encontramos também no Novo Testamento. A Bíblia diz: ninguém viu a Deus, mas Ele se revelou em Jesus Cristo. E por isso o Senhor disse: quem me vê, vê o Pai. É e permanece um mistério que nenhum ser humano pode explicar ou chegar ao fundo disso, mas que nós podemos crer e através disso somos salvos. Bem-aventurados, não aquele que compreende, não aquele que pode explicar, mas aquele que crê, esse será salvo. E a fé é um dom, é um presente de Deus. Como podemos sequer compreender se está escrito em Hebreus 11 que Deus chamou o mundo à existência a partir do nada? Nós, como seres humanos, dizemos que de nada não se torna nada. Sempre precisamos ter algo a partir do qual possamos fazer algo novamente. Deus não precisava de nada e fez tudo a partir disso. Nosso Deus, vocês sabem, se nós nos tornamos esse nada, então Deus pode fazer certas coisas a partir de nós. Realmente, esse nada. Pois está escrito, porque pela fé reconhecemos que Deus chamou o mundo à existência a partir do nada. Pela fé reconhecemos que nós não somos nada, mas que Deus nos fez filhos e filhas de Deus. Também somente para a glória do seu santo nome. Agora, lemos sobre esse glorioso nome de Jesus, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Esse nome não é somente descrito nos evangelhos, mas também no seu poder e significado nos Atos dos Apóstolos. E se lermos os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, então a ênfase está sobre esse nome. João e Pedro, eles vão lá para adorar no templo. Naturalmente, foi Pedro, mas João teria dito a mesma coisa. Pedro aqui, no capítulo 3, está aqui, Atos 3, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aqui nós encontramos o poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Podemos falar sobre esse poder, mas também podemos vivenciá-lo. E queremos chegar a essa vivência do poder de Deus. Assim como o Senhor se revelou a nós e esse véu foi tirado de nós e nós o podemos reconhecer como aquele quem Ele é e que era e que virá. Assim, nós gostaríamos também de exclamar com Paulo, porque quero reconhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e ter parte nos seus sofrimentos. Vocês sabem, capítulo 3 e 4 dos Atos dos Apóstolos trata daquilo que aconteceu com esse homem que foi curado. E os apóstolos são chamados a prestar contas. E a pergunta é feita a eles no capítulo 4, depois que esse homem foi curado e foi lá apresentado a Anás, o sumo sacerdote, Caifás e todos que estavam lá reunidos. Então é dito aqui, no versículo 7, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Aqui se trata primeiramente de duas coisas. Através de que poder? Eles sabiam que era necessário poder para realizar esse milagre dessa cura, esse milagre dessa cura extraordinária. E eles sabiam que esse poder estava além da própria força deles. Mas eles não sabiam ainda precisamente o que deveriam começar ou fazer com isso. Então eles perguntam agora, com que poder e através de que nome vocês conseguiram fazer isso? E então está um versículo muito bonito. Então Pedro ficou cheio do Espírito Santo e lhes disse, ó, que pudesse, a mim e a você, nós que servimos na palavra, que pudesse nos ser concedido, antes de abrirmos a boca, antes de falarmos, que fôssemos cheios do Espírito Santo, para que Deus possa falar por meio de nós. Caso contrário, não tem sentido nenhum. Uma conversa humana já ouvimos o suficiente sem vir ao culto. Quando vemos para o culto e quando se trata a causa de Deus, então queremos ouvir o falar de Deus. Antes de podermos ouvir isso, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então Pedro ficou cheio do Espírito Santo. Todos nós podemos dizer, sim, espere um minuto. Certamente ele estava entre os 120 que foram cheios do Espírito Santo no Pentecostes. Sim, ele estava entre os 120. Mas ele foi repetitivamente cheio com o Espírito Santo. Você sabe, esse é o segredo. Não basta ser preenchido uma vez, mas em cada oportunidade que Deus nos concede para dar testemunho daquilo, o que Ele fez, nós temos que novamente ser preenchidos com o Espírito Santo, para que o testemunho tenha um poder penetrante. Senão nós falamos com provas humanas e os outros vão embora e ouviram muitas coisas, mas não puderam levar nada consigo. Aqui está. Então Pedro ficou cheio do Espírito Santo e lhes disse, vocês líderes do povo e anciãos, se hoje tivermos de responder pelo benefício feito a um homem doente, por quem esse homem aqui ficou curado, que isso seja conhecido de todos vocês e do povo de Israel, no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sabem? Se Pedro não tivesse sido cheio do Espírito Santo, ele teria certamente levado muito tempo para chegar ao ponto. Mas quando o Espírito Santo está presente, então vamos diretamente ao ponto. E não ficamos fazendo desvios, mas vamos diretamente ao lugar onde temos que ir. E assim foi aqui com Pedro, no poder do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ao qual vós crucificastes. Oh, mas que coragem! Lá ele sai diante do Conselho Superior, jogado na prisão, tudo estava lá. Mas ele teve coragem. Ele estava cheio do Espírito Santo e falou toda a verdade. Somente as pessoas que estão cheias do Espírito Santo podem falar a plena verdade diante de amigos e inimigos em todas as ocasiões, da forma apropriada ou seja inapropriada. Todos outros, de alguma forma, vão querer procurar um caminho, encontrar atalhos, mas quando o Espírito Santo assume o controle, então chegamos ao alvo. Então, não falamos ao largo da coisa, não falamos nós mesmos, mas sim o Espírito de Deus é que então pode não somente falar a nós, mas falar através de nós. E está aqui, ao qual crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, por esse nome, esse homem está aqui diante de vocês, são. Que testemunho poderoso! Ele os acusa de crucificar Jesus, mas ele exalta o nome de Jesus e diz: aquele que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos. E aqui, por meio dele, através do seu poder, através do seu nome, aconteceu esse milagre. Bem, o mistério nessa história é que a testemunha estava lá como testemunho diretamente palpável. Não se tratava de uma coisa sobre a qual se falava, mas a coisa estava lá em pé. O homem no qual Deus havia se glorificado, ele estava de pé lá. E, portanto, esse homem aqui, pelo Espírito Santo, pode dizer, sim, através do nome, o homem está aqui saudável diante de vocês. O homem estava em pé ali, como um testemunho vivo do poder de Deus que foi revelado nele. E então, deixa-se facilmente dar um testemunho, quando aquilo da qual estamos falando está diretamente lá, pode ser tocada, se é visível, quando se pode tocá-la, pegá-la, quando se pode vê-la, então é fácil dar um testemunho. E isso é basicamente o caráter geral dos Atos dos Apóstolos. Não é um livro de teoria, mas da prática. O que foi concedido à congregação após o derramamento do Espírito Santo e o que foi comissionado à congregação, aquilo que ela estava destinada a fazer, o que pertencia à sua área de responsabilidade, tudo isso foi descrito nesses capítulos. Sim, através do nome, através desse nome, esse homem está aqui são diante de vós. Esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Imagine a coragem. Aqui ele não diz a pedra rejeitada pelos edificadores. Então, ele teria passado através dele. Ele sequer teria ter falado um discurso pessoal para eles. Mas agora ele estava aqui diante dos edificadores. Ele não estava diante do povo. Ele teve que se dirigir àqueles aos quais estava em pé diante deles. E aí ele usa a palavra: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os edificadores. Bom, isso uma pessoa tem que imaginar isso. Essa palavra, vós, vocês, sim. O Salvador fez a pergunta: o que significa a palavra, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra de esquina? Mais tarde, Paulo escreve ainda em sua carta sobre isso, mas aqui, cheio do Espírito Santo, ele deu o cara na tapa, aqueles que estavam lá diante dele, enfrentando sem medo, ele ficou lá, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e ele disse: esse Jesus é a pedra rejeitada por vocês, edificadores. Sim, como eles devem ter se sentido com isso? Esse pescador, vocês ouvirão já o que eles dizem dele daqui a pouco? Este Jesus é a pedra rejeitada por vocês, edificadores, que se tornou a pedra da esquina, a pedra angular, e nenhum outro a salvação, porque também não foi dado debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Não é esta uma palavra maravilhosa? Um testemunho da presença de Deus, do poder do nome de Jesus Cristo? Porque aqui está a pergunta: com que poder ou através de que nome realizastes esse milagre, esse sinal? Essa é a questão. Pelo poder de quem? Pelo nome de quem? Pelo poder daquele cujo nome é como ele mesmo, maravilhoso, conselho, poder, Pai eterno, Príncipe da Paz, Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Por esse poder, o milagre da cura aconteceu. E Pedro, ele não gaguejou, nem ficou balbuciando quando trouxe isso aqui nessa forma, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E com a máxima certeza e a máxima autoridade, ele foi capaz de dizer tudo isso e dar testemunho. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possam ser salvos. Somente nesse nome, Jesus Cristo, um maravilhoso testemunho. Eu desejaria a mim que esses dias pudessem ser usados e que o Senhor pudesse os abençoar, para que todos nós pudéssemos entrar em sua presença e ficássemos cheios do seu Espírito Santo, para que possa acontecer o que aconteceu nos Atos dos Apóstolos. Sem esse poder, a coisa não pode funcionar e não funcionará. É necessário o poder de Deus para que o nome de Jesus seja glorificado. Em seguida, está no versículo 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro, ou a alegre confiança de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e sem instrução, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, ou eram discípulos de Jesus. Aqui, de novo, são dois testemunhos maravilhosos exibidos a esses dois homens de Deus aqui. Por um lado, eles estavam surpresos com o fato de que essa grande coisa havia acontecido por meio de pessoas pequenas e simples, sem educação e sem treinamento. E, por outro lado, eles reconheceram que eles estiveram na companhia de Jesus, que eram discípulos de Jesus. Portanto, eles não apenas falaram de Jesus, mas esses homens reconheceram que eles pertenciam àqueles que chamavam Jesus, que andavam com Jesus, que estavam junto com Jesus, e isso eles reconheceram. Essa é a segunda coisa. As pessoas reconhecem que nós caminhamos com Jesus? Vocês sabem, todas as coisas foram escritas para que nós pensemos sobre isso, que elas falem conosco, para que cheguem ao nosso coração e para que nos coloquemos no lugar desses homens de Deus ou na situação da qual estamos lendo aqui. Então, eles viram a alegre confiança de Pedro e João. Esses dois homens de Deus estavam cheios de alegria, cheios de gratidão em seus corações pelo aquilo que havia acontecido, e certamente regozijaram por poderem dar testemunho diante dos anciãos, diante do sumo conselho, e dizer o que Deus havia acabado de colocar em suas bocas naquela hora, naqueles minutos, e o que eles tinham que expressar. Mas essa confiança alegre está aqui. Quando viram a alegre confiança de Pedro e João e descobriram ou perceberam, está aqui entre parênteses, que eram homens sem formação e sem instrução, ficaram maravilhados e também reconheceram que eles haviam sido companheiros ou discípulos de Jesus. Sim, esses são todos pensamentos que não devemos passar rapidamente ao largo deles. No momento em que Deus faz algo, então vem a alegria em nosso coração. A convicção da fé aumenta. O nosso testemunho recebe a ênfase necessária e o poder penetrante por meio daquilo que Deus faz. E tudo isso, o que Deus faz, é feito por meio do poder do nome de Jesus Cristo. Porque nesse nome e em Jesus Cristo, Deus se revelou a si mesmo nessa terra. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Portanto, ao poder de Deus está no nome de Jesus. E o poder de Deus é ilimitado. Somente a nossa incredulidade é uma coisa tola que nos paralisa. Caso contrário, nós poderíamos voar como uma águia e abrir as asas e ir para o céu. Se pudéssemos crer, nós contemplaríamos a glória de Deus. E se cremos, como disse a Escritura, então tem que correr, fluir rios de água viva dos nossos corpos. E um rio que flui, você sabe que em algum lugar ele tem uma fonte em algum lugar. E Jesus diz aqui em João 7, mas aquele que beber, mas a água que eu vos der se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Uma fonte que transborda, que ninguém pode bloquear. E então, há aqui também um maravilhoso versículo aqui. E, momento, não, versículo 14 ainda. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. O testemunho em si estava ao lado daqueles que testemunharam. E não tinha mais nada para ser feito. Eles não podiam dizer, escute aqui, nós queremos falar com esses dois, mas não queremos ver você aqui. O homem estava tão junto desses dois que eles não poderiam ter tirado deles. Ele pertencia a eles, porque Deus o havia acrescentado. Deus havia se revelado a ele e se glorificou nele. Ele sabia onde ele pertencia. Ele pertencia àqueles que estavam do lado de Deus. E nesse lado, ele imediatamente se colocou. Ele tem seus sacerdotes, sumos sacerdotes, grande conselho, alto conselho. Ele não estava lá com eles. Estive lendo, nesses dias, a triste história no Evangelho de João, capítulo 18, onde está aqui que quando o Senhor Jesus foi para o Getsêmani, Judas estava com aqueles que vieram para levar Jesus cativo. Ele não estava mais com os discípulos de Jesus, ele estava com aqueles que tinham vindo para levá-lo cativo. Oh, isso tocou fundo no meu coração. 3 anos e meio caminhando com o Senhor, e de repente, do lado oposto, do lado dos inimigos, e vem lá, ao lugar que era bem conhecido por ele. Quem lê isso, o coração tem que ser partido. Não há outra forma. Mas aqui, esse homem estava lá com aqueles aos quais Deus havia estado com eles e por meio daqueles Deus havia falado e operado. E esses homens do sumo conselho não podiam dizer muita coisa, porque esse homem que havia sido curado estava com eles. E então eles não sabiam mais o que dizer em resposta. Vocês pensam quanto tempo eles ainda teriam discutido? Mas todo argumento era desnecessário, porque lá estava o homem. E não os argumentos, lá estava o homem no qual Deus havia se glorificado. E esse testemunho teria destruído todos os argumentos deles. E é por isso que eles sequer começaram. Eles só perguntaram porque, através de que poder, através de que nome, eles sabiam que algo havia acontecido. Eles só queriam saber como havia acontecido. E esse homem estava lá agora. Então aqui está, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Que testemunho esses oponentes tiveram que dar de que Deus havia feito algo extraordinário? Então, adiante está, tornou-se conhecido e não podemos negá-lo. Eles podiam discutir, mas não podiam negar, absolutamente não, porque o homem estava em pé ali. E eles tinham que admitir e dizer: nós não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome a homem algum. Sim, eles queriam evitar que em Jerusalém se tornasse mais conhecido. Eles não puderam impedir que pudesse tornar conhecido em todo mundo o que lemos no profeta Isaías. Não foi em segredo que falei. Deus não falou em segredo, nem agiu. Ele agiu publicamente, falou publicamente, e o mundo inteiro ficou sabendo disso. E você e eu não somente ouvimos falar disso, nós mesmos pudemos vivenciar em corpo, alma e espírito o seu poderoso agir pelo Espírito. E essa é a maior coisa de todas. Contemplar e ver podemos muitas coisas, mas também queremos vivenciar. E fizemos pela graça de Deus, pudemos vivenciar de muitas maneiras. E assim, eles não puderam impedir nada, não sequer puderam impedir que aquilo, o que eles falaram no seu conselho secreto, eles falaram com os outros, que não fosse revelado aos apóstolos pelo Espírito e fosse escrito aqui na Bíblia. Eles não puderam impedir absolutamente nada. Mas sem querer, eles ainda enfatizaram o testemunho de Deus e tiveram que confessar que não podemos negar que um milagre foi realizado nele. Mas queremos evitar que, de alguma forma, isso se torne ainda mais amplamente conhecido. Portanto, vamos ordenar que no futuro essas pessoas não mencionem Jesus ou o nome de Jesus, sim, que não mencionem mais o nome. E em seguida diz aqui, após essa reunião do conselho, então mandaram chamá-los novamente. Eu não creio que Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, tenha encostado o ouvido no buraco da fechadura para ouvir o que o sumo conselho decidiu lá. Não. Ele se sentou ali, como todos os profetas e homens de Deus, sobre a inspiração do Espírito Santo. E então, ele está aqui e mandaram chamá-los novamente e ordenaram que não falassem nem ensinassem coisa alguma pelo nome de Jesus. Porém, Pedro e João lhes responderam, dizendo: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer mais a vós do que a Deus. Não é isso uma coisa maravilhosa? E eles não começaram com argumentos e disseram: ouçam, senhores, nós também somos cidadãos e temos direitos. Acabe com toda essa lei e cidadania em geral. O Espírito de Deus falou através deles. Julguem por vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer mais a vocês do que a Deus. Eles não estavam lá comissionados pela comunidade religiosa daquela época, mas por mandato de Deus, e Deus os comissionou. E aqui está a pergunta: julguem por vós mesmos, ou julguem vós mesmos se é certo diante de Deus obedecer mais a vocês do que a Deus. Nós, da nossa parte, não podemos nos abster, é impossível de não falar daquilo que vimos e ouvimos. E é isso aí. E eu creio que isso também é o que nos move nesses dias. Nós vimos, nós ouvimos. Essas palavras quase parecem João, porque ele escreve o que desde o princípio ouvimos, o que os nossos olhos que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, isso vos anunciamos. E se ouve como se... mas não importa, o Espírito Santo é o mesmo. Que boca se abre para falar e que lábio se move, foi o Espírito Santo falando por meio desses homens de Deus. E está aqui porque não podemos deixar de falar, é impossível deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de cura, conhecido em toda a cidade. Foi assim que Deus, ele falou em Atos Apóstolos, foi assim que ele agiu. Se ele é o mesmo hoje, então não podemos estar satisfeitos simplesmente de ouvir falar sobre aquilo que ele fez naquela época ou em nossa geração através do ministério de Mombrana. E nem mesmo estar satisfeito com aquilo que ele fez há 10, 15 ou 3 anos atrás. Pelo contrário, nós devemos ter coragem e confiar em nosso Deus, que ele realmente é o mesmo e que o poder de Deus, o poder do nome de Jesus Cristo, ainda hoje realiza milagres de criação, milagres de cura, milagres de salvação e milagres de libertação em espírito, alma e corpo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Amém. Nós temos muitos motivos para agradecer e adorar a Deus. Vamos agora nos levantar para isso. Aos nossos corações, que tu nos honraste nessa hora da noite, que nós pudemos ouvir a tua palavra e pudemos crer. E o nosso anseio é, ó Senhor, que tu possas mover o teu braço forte dessa forma, Senhor, que tu possas te mostrar da mesma forma, porque tu és o mesmo como eras. Senhor, mostra-te poderosamente, ó Senhor, que não seja somente o meu desejo piedoso, ó Senhor, é o meu fervoroso desejo que o teu santo nome seja glorificado através disso, Senhor. Louvor e glória e adoração seja a ti, Senhor. Não nós, Senhor, não a nós cabe a honra, ao teu nome cabe toda a honra e o teu nome deve ser glorificado através disso. Porque também esses homens, eles glorificaram o teu nome através disso. E eles podiam dizer, no nome do Senhor, ao qual vocês crucificaram, por meio desse nome, esse milagre aconteceu. Ó Senhor, que isso possa acontecer no nosso meio, ó Deus, nas nossas vidas, e nossa, ao nosso redor, Senhor. Esse é o nosso anseio, nossa oração. Aleluia, graças seja a ti por tua santa e preciosa palavra, Senhor. Fortifica o meu irmão, Senhor. Dá-lhe novas forças, nova coragem, Senhor. E a todos nós, Senhor. Que se tivermos que dar testemunho, ó Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, ó Senhor, como veio sobre Pedro, ó Senhor. Graças seja a ti, Senhor, por tua santa e preciosa palavra. Tu nos vivificaste de forma maravilhosa. Glória e honra seja a ti. Senhor, continua conosco nos próximos dias e nas próximas horas. Abençoa todos os nossos irmãos e irmãs que vieram, Senhor. Graças seja a ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém.